seleção só tinha craque. Mas, na minha opinião, que fui lá ver o jogo, afinal, o Brasil era uma seleção de jogadores já com a idade muito avançada pelos padrões da época, que não havia aquela preparação física igual é hoje. Então, eles convocaram jogadores assim. Nessa idade, o Barbosa tinha 28, o Augusto 30, Chico 32, Jair 31, Ademir 28, Danilo 28, Bigode 30. Então, o gramado do Maracanã é muito grande e um gramado novo. O Brasil, depois que tomou o segundo gol, não suportou. A parte psicológica bateu no corpo, desabou o Brasil, que não teve força nem para reagir depois que tomou o segundo gol. Isso foi depois. Antes, em Belo Horizonte, vieram 6 seleções. Suíça e Iugoslávia, Inglaterra e Estados Unidos, Bolívia e Uruguai. O primeiro jogo aqui foi Suíça e Iugoslávia. A grande curiosidade pela seleção da Suíça, que já se desenhava o ferrolho suíço. Todo mundo tinha curiosidade para conhecer o ferrolho suíço. Camisa encarnada, meio encarnada e calção branco. Não usava o termo vermelho na época, não era encarnado. Igual o Internacional, hoje em Porto Alegre, é colorado, eles não falam vermelho, né? Aí veio o primeiro jogo, Suíça e Iugoslávia. A torcida toda indo para o campo de bonde, ali pela rua Pouso Alegre, uma linha só. Ele vinha, quando o outro vinha sentindo o contrário, tinha um desvio, ele desviava para o outro passar. O motorneiro tinha que descer com a alavanca e virava a linha para ele poder contornar e entrar. Todo mundo de terno e gravata. Todo mundo não, a maioria de terno e gravata.
Pessoas não se pintavam para ir para o estádio, não, né?
Não, porque naquela época, na década de 50, você não entrava no cinema se não tivesse terno e gravata. Aí chegou aquele pessoal, sapato três porradas, todo mundo ri quando eu falo sapato três porradas, como que era, né? Sapato três porradas, três cores, preto, vermelho e branco. Quem tinha um sapato três porradas daquele era rico, porque o sapato era importado, cromo alemão. Chegamos no estádio, eu trabalhava no escritório da empresa que estava construindo, e o meu chefe falou, você tem dinheiro para assistir o jogo? Eu falei, não tenho. Ele falou, mas você quer assistir? Eu falei, eu tinha vontade. Então você vai trabalhar de apanhador de bola lá atrás do gol, você quer? Eu falei, quero. Eu não tinha outra alternativa, né, para me ver o jogo, né? Então eu parti para lá, né? Falei, vou pegar, né? Hoje é gandula, né? Depois de algum tempo passou a denominação gandula. Aí eu entrei e Suíça e Iugoslávia, país comunista, nem conversava nem entre eles, mesmo eles conversavam, sabe? Conversava com ninguém. Tanto que eu peguei a escalação da Suíça. A Suíça jogou com Stuber, Neuri e Boquet. Luzente, Aguimã, Ginchen, Bicke, Antene, Fred Lander, Bader e Fato. A Suíça perdeu 3-0. O Gulava deu um banho na Suíça. Sabe? Tinha um jogador lá chamado Mitic, muito bom. Sabe? Bom, acabou. Ninguém entendeu nada, porque ninguém conhecia os dois países futebolisticamente. Né? E veio o jogo aguardado, que foi o jogo Inglaterra e Estados Unidos. Todo mundo curioso para conhecer os inventores do futebol e os reis do futebol. Reis do futebol para eles, porque toda a vida, para mim, os reis do futebol foram os brasileiros mesmo, sabe? Eles podem ter sido os inventores, mas os reis eram os brasileiros. E vem a Inglaterra com aquela supremacia toda, favoritismo total, né? Impecavelmente trajados, né? Tinha um calção até de seda, os calções compridos, sabe? Todo mundo curioso para ver os calções, né? E chegou a Inglaterra. William Ramsay e Aston, Billy White, Hughes e Dixon, Finney, Mannion, Bentley, Mortes e Muller. Eu falei Ramsay, zagueiro, lateral direito, entendeu? Esse Ramsay, 16 anos depois, ele seria o treinador da seleção inglesa que ganhou a Copa do Mundo em 1966. Perdeu de 1-0. Maior zebra. Para mim não foi a maior zebra de todas as Copas, não. Teve outro. Aí terminou o jogo, a Inglaterra murchinha, estava concentrada em Nova Lima, porque naquela época tinha o clube dos ingleses lá, sabe? Chamava Clube das Quintas, clube totalmente fechado. Ficaram esquecidos, foram embora e ficou uma dúvida no ar, porque eles tinham o melhor jogador deles, era o Stanley Matthews. Já estava com 40 anos, mas era o ídolo deles, o maior jogador da Inglaterra. E por curiosidade minha, colocaram o tal de Finney no lugar dele. Eu, como era curioso demais, piolho, eu queria saber de tudo, procurei alguém lá da reportagem do Rio, perguntar sobre Stanley mais. Falou, não, ele ficou no Rio, não veio. Veio o próximo jogo, Uruguai e Bolívia. O Uruguai me impressionou muito pela condição física, bateu de 8-0 na Bolívia. Estava vencendo de 6 e correndo como se estivesse perdendo. E chegou nos 8-0, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Esse time vai dar trabalho. E o Brasil parte para o último jogo, para decidir com o Uruguai. O Brasil jogava pelo empate e o Uruguai jogava pela vitória simples. Eu estava lá, eu fui daqui, de carona de um caminhão, de um pai de um colega meu, nós somos. Eu não tinha ingresso. Eu fui na carona, chegou lá, estava tudo fechado, os portões todos fechados, não tinha mais ingresso, não entrava mais ninguém. Só que apareceu aquela turma famosa de sempre e arrombou um portão. Aí eu falei, tá, eu vou nessa, vou junto. E entrei também, sabe? O Maracanã estava cheio de entulhos por fora. Ele estava acabado lá por dentro, mas lá fora tinha muita coisa também a concluir. Pelo que eu falei que o Brasil era uma seleção mais ou menos com a idade mais avançada, quando o Uruguai fez o primeiro gol, empatou aos 27 minutos, o Brasil deu uma baqueada. Aí quando o Uruguai fez o segundo, aí que desabou mesmo, não andou mais. Um campo enorme, maior gramado do mundo, maior estádio do mundo e um gramado novo, fofo. O Brasil não teve condições psicológicas de reagir e o problema psicológico bateu na cabeça, bateu no corpo. O Brasil ficou anestesiado, sabe? Terminou o jogo, aquela tristeza, ninguém entendia nada do que tinha acontecido, muita gente até sem rumo, uns chorando, outros não, tinha uns que estavam até rindo, porque tem a turma do empurra para trás, né? Sabe como eles iam para o estádio? Os times iam de carro de praça. 4, 5 em cada carro de praça. Para o estádio.
Carro de praça?
Carro de aluguel. Táxi. O Filipão, ele fez uma boa convocação. Embora eu não concorde com os nomes, mas eu quero que ele me apresente algo tático de novo. Senão nós vamos ter problemas. O Brasil tem que apresentar alguma coisa tática nova. Eu estou com promessa do ingresso para a semifinal. Mas eu vou ver se eu vou aceitar, porque há muita possibilidade de ser Brasil e Alemanha na semifinal. Aí a semifinal vai ter que ser aqui. Se for isso, mais ou menos é o prenúncio da decisão. Porque o que ganhar pode sair com a Espanha, pode sair com o Uruguai, pode sair com a Inglaterra, que eu acho que o Brasil, se eliminar a Alemanha, ele está com o campeonato na mão.